uma virada no jogo aí, né? Quando dá um acidente, a gente fica extremamente preocupado aí, famílias ficam apreensivas, mas daqui a pouquinho o Rudimar já participa com a gente aí para ampliar as informações. O local aonde foi o acidente é um local de uma baixada, de difícil contato, inclusive, aí, né, gente? Mas, neste momento, nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Água, que será realizado aqui em Lagoa Vermelha. Com a gente aqui, o gerente da Corsã de Lagoa Vermelha, José Aldoir da Luz Costa, e o presidente da Associação de Preservação Ambiental do Rio Passinho Fundo, Antônio Carlos Lima Ribeiro. E vamos falar exatamente sobre esta programação. Inicialmente, Antônio Carlos, Tonico, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Tonico.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia, Aldoir, nosso companheiro de mesa aqui. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente para tratar da 15ª edição da Romaria das Águas, né? Então, ela foi, há 16 anos, ela foi idealizada por um grupo de líderes preocupados com a situação da água do Rio Passinho Fundo, da água que se consome, e a questão da preservação ambiental, né? E juntamente com o padre Cláudio
Cláudio
Prescenzo,
Prescenzo.
foi o primeiro, né? Na época, na ocasião, o lema da campanha da fraternidade era água, fonte de vida. Foi
Olha.
exatamente num período que teve uma escassez de água, uma seca, uma estiagem muito grande, né? E aí aquilo caiu como uma luva. Então, e a partir dali, então foi em 2004, 2005 não aconteceu, e a partir de 2006 nós pegamos um grupo ali, acontece todos os anos então a Romaria, e esse ano a gente mudou o foco para o dia o dia 22, que é o Dia Mundial da Água, na sexta-feira, né? Para envolver os jovens de Lagoa Vermelha. Então, a comunidade escolar, ela nunca consegue participar no domingo porque não pode ser ano letivo. Não pode ser considerado como ano letivo, como dia letivo, desculpe. Então, a gente resolveu então envolver os jovens, tanto da rede municipal, que está confirmado, como da rede estadual. Todas as escolas, né, foram convidadas. E então vamos fazer na sexta-feira essa caminhada, uma reflexão sobre o meio ambiente, sobre a qualidade da água, destinação correta do lixo. A gente trabalha vários temas ligados a essa questão, né? E nós pretendemos, assim, junto com as paróquias São Paulo Apóstolo e Santo Antônio, no domingo, então, realizar. Já foi tornado público que o Prima Chique vai fazer na Igreja São Paulo. Então, às 9 da manhã, a liturgia será sobre a água, né? Então, o lado católico, o lado religioso, vai ser trabalhado também nesse dia, né?
De
Tanto
certa
às
forma, está
9.
sendo ampliado, né?
Isso, ampliamos a coisa, porque nós precisamos envolver os jovens, né, Paulo? Até eu quero depois ter a oportunidade de falar algumas questões que a gente tem muita preocupação com Lagoa Vermelha com relação a isso.
Aldoir, tudo bem, Aldoir? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. É uma satisfação imensa, né, Paulo, falar de novo aqui nos microfones da rádio. E em especial sobre esse tema tão importante, né, que é essa questão aí da preservação do meio ambiente.
Eu lembro desse início todo aí com o Tonico. Você era gerente na época, né,
Era gerente,
Era
sim, foi o
gerente.
início.
Começou com vocês aí e hoje, graças a Deus, a caminhada continua, né, Tonico?
Exatamente, nós tivemos assim a participação e temos a participação, somos gratos às pessoas que iniciaram esse projeto, né, que a gente também estava engajado desde o início, né? Teve uma repercussão muito grande através da escola agrícola, né? O Colégio
Isso, é
Agrícola
verdade.
participou efetivamente na limpeza do
Exato.
rio. Teve uma série de ações e conquistas, inclusive, que a gente conseguiu a partir desse momento que a gente começou a trabalhar essa questão, né? Eu quero lembrar aqui duas saudosas pessoas que participaram ativamente no início desse projeto, que era o Sejalma Falkenbach e o Fernandinho Lemos, da Brigada Militar, né?
Meu compadre Fernandes.
Fernandes.
Isso, ele participou ativamente, né? Essas pessoas, posso até estar esquecendo de outros, mas eu quero lembrar desses dois aí que foram muito ativos nesse projeto, e hoje é uma satisfação a gente conseguir dar continuidade, né? Sabendo que a gente está tendo um resultado positivo.
Aldoir, que bom que esse leque, né, vai se abrindo e vai dando a possibilidade de se ampliar também as pessoas envolvidas nele. As escolas é imprescindível, Aldoir.
Com certeza, não tenho dúvida disso, né, Paulo? Assim, essa semente deve ser plantada, principalmente na juventude, né? Eu falava com o Antônio Carlos em off lá na Corsã, que eu acredito mesmo é numa mudança de geração, né? A gente tem que, infelizmente, eu acho que trocar aí uma, duas gerações para a gente chegar aí num nível ideal, vamos dizer assim, né? Porque realmente é muito complicado. A gente vê diariamente, né, os crimes ambientais. Eu já comentei aqui nos microfones da rádio, eu tenho uma chacrinha de fora, e aí eu comecei a ir com mais frequência, né? E Paulo, assim, te conto, seguidamente a gente faz ali, sabe, perseguições a pessoas que ainda têm o hábito, né, de pegar e colocar o filho no banco de trás, uma sacola de lixo, e procurar uma margem, né, de estrada ou um manancial para jogar esse lixo fora, descartar isso da pior forma possível, né?
E a gente sabe que, ao invés de haver, quem sabe, uma conscientização maior, parece, Tonico, que está havendo um descarte maior. Que tristeza isso.
Exatamente, assim, ó, a gente vê, Paulo, a gente quer tornar a Lagoa Vermelha uma cidade turística, mas nós temos bastante para ainda atrair turistas aqui. Nós precisamos essa cultura e nós precisamos mudar bastante, né? O pessoal pega os animais que morrem, animais domésticos, e jogam na beira da estrada, na beira da BR. Então você passa em cidades como Veranópolis, Bento Gonçalves, e aí você sente o aroma, o cheiro do jasmim plantado na beira da estrada aqui, você pega aquele cheiro horrível que, de animais descartados inadequadamente na beira da estrada. E além do lixo, que é uma coisa assim, traz da frente da sua casa e joga na frente da casa dos outros. Várias encruzilhadas, vários lugares que o pessoal vai descartar de forma inadequada, porque o caminhão, a coleta, você, todo mundo está pagando, junto com o IPTU, está pagando essa coleta diária do lixo. Temos a Codesa, que com as suas dificuldades ainda está desempenhando muito bem esse trabalho, né? Então, para quem levar na beira da estrada, né? Não tem necessidade. Outro detalhe que eu gostaria até de comentar, né, Paulo, que é a preocupação com os jovens e essa geração, como o Alduir falou, né, de mudar essa geração, acho que plantar semente agora, dentro de pouco tempo a gente vai ter o reflexo positivo disso, que é a questão do lixo jogado inadequadamente no centro da cidade, principalmente no sábado de manhã e no domingo de manhã. É terrível. Eu escutei um comentário uma vez de um advogado que veio morar em Lagoa Vermelha, ele dizia assim, parece que os javalis estiveram soltos no centro da cidade, né? Mas na verdade, assim, ó, daí ele pôs no final da reportagem, ele dizia assim, eu peço desculpa aos javalis, porque eles não têm esse comportamento tão feio, né? E assim, eu vejo hoje os jovens pegam as bebidas, principalmente, vão na vitrine das lojas, derramam, fazem horrores, quebram, deixam o caco de vidro para, de repente, uma criança, uma pessoa pode passar por ali e se cortar. Então, nós precisamos mudar esse comportamento. E eu acredito que agora, essa questão do descarte inadequado, com o monitoramento por câmeras, a gente consiga também inibir um pouco, porque aí vai ser identificada a pessoa que está fazendo isso clandestinamente e vai receber uma punição, né?
Não tenho dúvida disso.
Mas a questão nós queremos é trabalhar essa cultura para que os jovens separem e destinem corretamente o lixo e preservem a água.
Eu acho assim, ó, iniciativas, Paulo, têm que ser tomadas, né? E eu queria, aqui você falou em saudosidade, eu queria me reportar uma ação, Paulo, que muitas pessoas agora vão lembrar desse momento, onde a gente pegou e fez uma limpeza dos mananciais e dos bairros, enfim, e todo o lixo que a gente achou, e a gente trouxe e depositou no centro da cidade. O prefeito era o Moacir Volpato na época.
Chocou, aquilo chocou.
Nós viramos notícia nacional, lembra, né, Paulo?
Chocou bastante.
É, porque as pessoas se indignaram com o lixo no centro da cidade, né? Agora, engraçado, né? Lá dentro do rio, na beira da estrada, aí tranquilo,
não,
né?
Aí não.
Aí pode, né? Então aquilo me marcou muito, eu acho isso muito importante. Quando eu falo de iniciativa, eu seguidamente vou nas festas do interior, né? E eu vi muitas comunidades adotando, assim, no final do almoço, você recebe uma sacola, um saco de lixo, fica na ponta da mesa, para as pessoas depois que né, se alimentarem, condicionar isso de uma forma adequada para que ele tenha o descarte ideal. Então, isso é uma iniciativa legal, né? Eu acho que isso que você falou do centro da cidade, nós temos que achar uma forma, né? E, enfim, ações que venham a contribuir para que as pessoas mudem esse hábito. Porque é inadmissível, né? Você pegar e consumir e jogar ali de forma adequada, jogar, enfim, né? Em qualquer lugar. Mas eu acho que aquela ação é uma ação que a gente tem que repensar e quem sabe até pensar de novo. Alguma coisa semelhante.
Isso acontece ainda, né? Do pessoal ficar jogando na beira da estrada o lixo ainda e nos lugares inadequados.
Já tem a confirmação de escolas parceiras, de entidades que vão estar juntos?
toda a rede municipal foi convidada através da Secretaria da Educação, já recebemos a confirmação, então, que teremos a participação, então, de toda a comunidade municipal. E também das escolas estaduais, nós recebemos também a confirmação. Nós temos aqui como parceiros que sempre participam conosco, né? É o Rotary, o Lions, Patran, os escoteiros, sempre estiveram junto conosco, né? A Brigada Militar, os bombeiros, esperamos até que... Estamos aguardando a confirmação dos bombeiros para que faça o show, aquele espetáculo com água lá, um chafariz e liga sirenes, é um ponto alto do encontro, é isso aí, né? As Irmãs de São José têm projetos na parte ambiental, Gaiola Mato Clube, a Codesa, Paróquia São Paulo e Santo Antônio, a Prefeitura Municipal, então, através da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, a Secretaria da Educação e Cultura, toda a rede de estadual, né? E as universidades também vão participar junto conosco.
Muito legal. Vamos dar uma repassada então na programação, tá, até para confirmar. Olha o que tem de comentários aqui, não vou conseguir ler todos, né? Mas todo mundo apoiando a iniciativa, dizendo da importância de cada vez mais ampliarmos a divulgação nesse sentido. E é nosso papel, viu, gente? É nosso papel também. Podem ter certeza disso, que a gente tem uma consciência muito grande nesse sentido, de que quanto mais nós falarmos sobre isso, quem sabe teremos um resultado melhor. Vamos falar dessa programação então.
É, exatamente assim, ó, só para lembrar alguma coisa, Paulo, para reforçar o que você tá constatando aí, nós tivemos uma série de conquistas com esse projeto, com essas atividades que a gente faz aí, né? Nós com certeza estamos preservando a qualidade da água que chegou a ser cogitado por um órgão do Instituto do Estado aí, que divulgou que nós teríamos a terceira melhor água do Estado, né? Que seria Caxias do Sul, Vacaria e Lagoa Vermelha, as melhores dos 490 aí.
Quem sabe hoje
seis municípios. Quem sabe ser melhor, porque foi feito um trabalho muito... Tem hoje um grupo aí que foi criado uma associação para receber as embalagens de defensivos que estavam sendo, na época, descartados dentro do rio, né? Da água que a gente bebia. Existe a coleta, foi implantada a coleta do lixo no interior uma vez por mês, o lixo seco, então não justifica mais jogar lixo em beira de estrada, né?
Exato.
Isso. E uma série de outras ações que a gente conseguiu implantar e que a gente quer trabalhar também, né? Que não é só a água, é a questão da destinação correta do lixo, separação e destinação. E nós também temos uma preocupação, que eu acho que logo, logo nós temos que começar a nos preocupar também com a qualidade do ar.
Sem dúvida.
Que eu acho, isso é meio ambiente, né? Nesse sentido. Então a programação ela consiste em sair às 8h30 do Posto Poleto, na sexta-feira, dia 22, Dia Mundial da Água, e uma caminhada com um carro de som, para que as pessoas vão... microfone vai ficar à disposição de quem estiver participando, para fazer manifestações a respeito do meio ambiente, algumas constatações, algumas coisas que a gente possa fazer nesse sentido. E aí lá na barragem, então, um show com os bombeiros, com um espetáculo com um chafariz de água, né, para fazer. E mais uma bênção final, vai ser tipo um culto ecumênico, né? Não, a questão religiosa não vai ser só católica esse ano, né? Católica vai ser tratado então na igreja, na missa das 9 no domingo pela manhã, né? Então é mais ou menos isso aí, então uma reflexão, e todas as pessoas que estiverem, geralmente são líderes e assim, ó, nem todo mundo consegue participar, mas... Essas pessoas que participam são multiplicadores da ideia. Esse que é a nossa intenção, né?
Que bom. Alduir, então fica o convite aí para todos participarem.
Perfeitamente. Eu acho que a logística ali, o Antônio Carlos já falou, sabe? Mas, Paulo, eu acredito muito nisso, sabe? Assim, você falou de participação de pessoas, sabe? Eu acredito é nisso, sabe? Nós temos que nos indignarmos com a situação que se encontra. Nós temos que denunciarmos lixo em mal acondicionado, em via de estrada, enfim. Né? Porque tem que se indispor, sabe? Eu acho que a situação é essa, sabe? Agradecer o espaço, dizer que está todo mundo convidado, né? Queremos um número expressivo, porque eu acho que é um assunto importante, né? O Dia Mundial da Água, nós devíamos de comemorar aqui diariamente, né, Paulo?
Mas vamos desafiar para ser o maior público presente.
Perfeitamente.
Está feito então, o desafio.
Fica o convite aí, vamos juntos conversarmos, vamos montarmos ações, estamos dispostos, né? Nós, Corsã, associação, enfim, para que a gente tenha um meio ambiente com mais qualidade e Lagoa Vermelha continuar crescendo aí na qualidade de vida. Muito obrigado, Paulo.
Valeu. Obrigado, Tonico.
Obrigado, Paulo, pelo espaço, né? Obrigado pela rádio por nos possibilitar essa oportunidade de divulgar esse trabalho.
Que bom. E depois de amanhã, viu, gente? É sexta-feira, então. Não esqueçam, participem. Vai acontecer a programação do Dia Internacional da Água, que será realizado aqui no nosso município. 8h38, voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Agende sua consulta com o Dr. Bruno Blaia, cirurgião plástico em Lagoa Vermelha. Dr. Eli Pegoraro atua também nas áreas de implante e prótese em geral. A Geomânica é empresa especializada em georreferenciamento. Executa medições urbanas e rurais. Informamos aos produtores rurais que o CAR não foi prorrogado e será exigido para procedimentos em bancos, cartórios, entre outros. Também é requisito para adesão ao PRA. Informe-se na Geomânica. Libório Pimentel 350. Telefones 3358-2750 ou 99619-1981. Agora atende em Lagoa Vermelha o cirurgião plástico Dr. Bruno Blaia, na clínica localizada no primeiro andar da Galeria Duque de Caxias, sala 33. Dr. Bruno é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez sua residência médica em cirurgia plástica na Santa Casa de Porto Alegre. Agende sua consulta e avaliação pelo telefone 3358-2013. Dr. Bruno Blaia, cirurgião plástico.
Doutor Eli Pegoraro, atendendo em seu consultório, na Afonso Pena, edifício Vila Vicenza, sala 207, nas áreas de implante e prótese em geral. Comunica que recentemente concluiu o curso de especialização em implante dentário. Marque sua hora pelo fone 3358-1971. Doutor Eli Pegoraro, mais de 30 anos de profissionalismo, segurança e qualidade.
Está ouvindo Conectado, ligado na informação. Saúde e bem-estar.
Agora, 20 minutos faltando para as 9, 20 para as 9, nós vamos trazer a participação do Dr.